Agora a participação do consultor Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Alô?
Alô, Jefferson.
Guerzoni, bom dia.
Bom dia.
Alô? Então, Guerzoni, ontem nós acompanhamos aqui a votação, né, no primeiro turno, e mais tarde temos já o resultado com a composição do novo Senado. O que, que se pode esperar desse Senado que toma posse em 1º de fevereiro do ano que vem?
Bom, primeiro é preciso registrar que nós temos o Senado, mas com algumas indefinições ainda, né? Há três candidaturas que permanecem sub júdice, né? São candidatos que disputaram a eleição sob recurso e que obtiveram uma votação maior do que os candidatos que estão eleitos no momento, né? Esses candidatos estão com 0 votos e o resultado da decisão sobre ficha limpa pode ainda alterar a composição do Senado, né? Nós temos 3 estados nessa situação, um deles é o Amapá, em que o ex-senador João Capiberibe pode substituir o senador Gilvan Borges, dependendo do resultado do recurso do seu registro. O outro é o Pará, em que o ex-senador Jader Barbalho pode substituir a candidata Marinor Brito, do PSOL. E o terceiro é a Paraíba, onde o ex-governador Cássio Cunha Lima pode substituir o deputado Wilson Santiago, do PMDB. Mas, na composição atual, o que fica do Senado é algo que já era previsível nas pesquisas, né? Basicamente, houve um crescimento significativo do Partido dos Trabalhadores, que passa a ser o segundo partido da casa. O PMDB permanece como o principal partido, a gente considerando inclusive as mudanças que deverá haver com alguns suplentes que virão, né, com a eleição, por exemplo, do senador Raimundo Colombo e da senadora Rosalba Ciarline. Ambos são do Democratas, mas seus suplentes são do PMDB. Então isso gera uma alteração na composição do Senado. Então o PMDB permanece como maior partido, com 21 senadores, podendo chegar a 22. Na verdade ela vai empatar, porque ele pode chegar até a 22, caso o governador Jader, o ex-senador e ex-governador Jader consiga o sucesso no seu recurso, mas, por outro lado, ele pode também ficar com um senador a menos, caso o ex-governador Cássio Cunha Lima consiga sucesso no seu recurso, e pode perder outra vaga com a situação do senador Gilvan. Mas, independentemente disso, o PMDB ficará aí no mínimo com 19 e no máximo com 22 cadeiras e fica como o maior partido da casa, seguido pelo Partido dos Trabalhadores, que fica com 14 cadeiras. Aí o Partido dos Trabalhadores não tem nenhuma tendência entre os seus eleitos. Uhum. E o PSDB permanece como terceiro partido, com 10, podendo chegar a 11, né, dependendo do julgamento do caso do governador Cássio Cunha Lima. E o Democratas vai para a quarta posição, que antes era ocupada pelo PT, empatado com o PTB, com 6 senadores. Então há uma mudança na composição da casa, que vai refletir certamente nas articulações para a composição da mesa, das comissões, na próxima legislatura, né? Esse é o mais ou menos o novo Senado que devemos ter aí na próxima legislatura. Haverá uma representação muito grande de vários outros partidos, né? Vários partidos elegeram 1 ou 2 senadores nessa legislatura. Haverá um número grande de partidos compondo o Senado Federal nessa próxima legislatura, e muitas novidades, né? A renovação foi relativamente alta, mas de uma forma geral chegam ao Senado pessoas, como é de praxe, já com experiência política, né? A grande parte dos eleitos ou foi governador ou deputado ou prefeito de uma grande cidade, mantém-se a praxe do Senado ser uma casa de personalidades já experimentadas na política.
Uhum. Bom, essa nova composição também mexe com aquilo que temos hoje de apoios, né? Maioria governista, maioria de oposição. Os dois grandes partidos de oposição ficaram mais fragilizados, né, com essa nova eleição.
Na verdade, no...
Aqui no Senado, no
caso. A primeira questão que nós temos que levantar para discutir esse tema é quem será a oposição e quem será governo na próxima legislatura, uhum, né? Já que a eleição presidencial foi para o segundo turno, então, em princípio, tanto a ex-ministra Dilma quanto o ex-governador Serra podem se eleger para a presidência da República, e isso inverterá a situação governo e oposição. Mas eu acho que seguramente a gente pode dizer que, caso a ministra Dilma seja eleita, ela terá um Senado, digamos assim, menos rebelde em relação àquele que o presidente Lula conviveu. Caso o governador Serra se eleja, talvez ele tenha mais problemas com o Senado do que teria a ministra Dilma. Não há dúvida nenhuma que os partidos que apoiam o atual governo e que estão alinhados em torno da candidatura da ministra Dilma avançaram as suas bancadas no Senado e hoje têm mais força terão mais força na próxima legislatura do que tem hoje.
Uhum. Bom, passado esse primeiro turno, Gerzoni, o Senado retoma suas atividades normalmente ou o segundo turno ainda vai ter um peso muito grande nas atividades da Casa?
Bom, provavelmente deverá ter um peso até maior do que se esperava, né? As pesquisas indicavam até recentemente que não haveria segundo turno nacional. Nós teríamos aí o segundo turno para presidente da República e um terço dos estados também haverá segundo turno. Isso com certeza vai afetar os trabalhos do Senado entre o primeiro e o segundo turno, né? As lideranças devem se articular junto com a mesa a partir de agora para definir aí quando ocorrerá as sessões. É provável que nesse mês de outubro o Senado trabalhe aí também num ritmo semi-eleitoral, né, já que os senadores terão ainda que estar envolvidos com as campanhas eleitorais, tanto para governadores em um terço dos estados quanto a campanha nacional, mas deve ser um ritmo um pouco mais intenso do que o que nós tivemos antes do primeiro turno, quando estavam envolvidas não apenas essas campanhas, como os senadores estavam em boa parte na campanha da sua própria eleição, né? Muitos para reeleição, muitos candidatos a outros cargos, a governador ou a deputado. Então o ritmo agora deve ser um pouco mais intenso, mas certamente só depois do segundo turno as coisas devem a poeira deve assentar, e mesmo assim é um período atípico, né? O período aí de esses 45 dias que vão mediar o fim do segundo turno e o início do recesso é um período de final de legislatura, em que boa parte dos senadores não retorna na próxima legislatura. É um final de governo em que prioridades serão definidas já pelo novo governo, de composição de ministérios, de composição de secretariado estadual. Então, esse final de ano é um final de ano com um ritmo, sem dúvida, menor do que usualmente se teria no Senado Federal.
O orçamento deve ser o principal ponto de discussão, né?
Sem dúvida. A questão da decisão sobre o orçamento, que deve começar a ser tomada aí apenas após o segundo turno das eleições, já que o presidente eleito terá um papel fundamental aí na definição de alterações que venham a ser feitas no orçamento, mas esse deve ser um ponto central aí, e provavelmente após o segundo turno o Congresso deve ficar debruçado basicamente em torno do orçamento e da definição da lei orçamentária para o ano que vem.
Bom, voltando para encerrar a questão dos senadores eleitos, alguma surpresa em algum estado ou não, tudo dentro do que se esperava?
Bom, houve surpresa, né? Houve uma grande surpresa que toda a imprensa registra que a eleição em São Paulo, né, o deputado Aloysio Nunes, que estava em terceiro lugar praticamente até a véspera da eleição, ainda que as últimas pesquisas tenham detectado o seu crescimento, ele chega em primeiro lugar com a votação impressionante, né, e surpreendeu a todos nessa situação. Ah, houve alguma inversão de posições em vários estados. Senadores que se imaginava que chegariam na frente acabaram chegando em segundo lugar, e houve, claro, surpresas na definição daqueles estados em que a disputa estava bastante apertada, né? É o caso do Amazonas, em que a deputada Vanessa Graziottin chegou alguns milhares de votos à frente do senador Arthur Virgílio, né? Eles disputaram aí a eleição a todo momento. O Ceará também foi uma surpresa. O senador Tasso Gereissati, que estava à frente das pesquisas, acabou caindo para o terceiro lugar e não sendo reeleito. Enfim, temos uma série de novidades nesse resultado, que foi uma apuração que teve as suas emoções. Se a campanha que nós tivemos foi uma campanha um pouco mais morna, o resultado foi bastante emocionante.
É, nesse caso da deputada Vanessa Graziottin, na disputa com o senador Arthur Virgílio, a diferença, pelo menos até agora, com 99,95% das sessões apuradas, né, 99,97% dos votos, a diferença está em 28 mil votos, mais ou menos, ou 0,96%, uma diferença bastante apertada, né?
Sim, houve uma disputa aí, voto a voto. Durante a apuração, os dois se revezaram aí no segundo lugar, e nessa altura, matematicamente, a deputada Vanessa Graziottin está eleita senadora. Sim. Pelo estado do Amazonas.
Tá certo. Gilberto Garzoni, obrigado pela sua participação. Bom dia.
Bom dia.